Jornal Band News, entrevista.
Abrindo essa semana com a série especial de entrevistas, hoje nós recebemos Leandro de Aragão Correia Fonseca, conhecido como Leandro Fonseca, engenheiro civil, ele que já foi inspetor, chefe do CREA de Vitória da Conquista, também diretor, conselheiro e vice-presidente do CREA do Estado da Bahia, ainda fiscal pelo CREA do Estado Baiano das obras de implantação das arenas esportivas para a realização da Copa do Mundo de 2014. Também foi perito da Justiça Federal, gestor, coordenador e executor de obras até o atual momento em diversos estados do país, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Sergipe. Doutor Leandro Fonseca, nós somos gratos por aceitar o nosso convite para essa entrevista de hoje, um assunto tão importante que é a drenagem urbana. Boa tarde.
Boa tarde, prazer. É meu estar aqui com vocês para prestar alguns esclarecimentos. Boa tarde, Luciana, Marcelo, Sheila.
Boa. E o Zenon Barbosa.
O Zenon de longa data. Ouvintes da Band.
Doutor Leandro, prestar um serviço, né, eficiente, adequado, de drenagem, manejo das águas, né, essa água de chuva, águas pluviais, é, sem sombra de dúvidas, essencial para qualquer cidade, seja uma cidade grande, uma cidade pequena. O senhor que tem um estudo vasto aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista, a gente vai fazer aqui hoje, gente, um paralelo, né? De anos atrás, 20 anos atrás, a cidade também cresce bastante. Como se avalia a drenagem de Vitória da Conquista hoje?
Bem, Conquista, como a grande maioria das cidades brasileiras, estão crescendo, mas não estão investindo na infraestrutura urbana para captar as águas de chuva. Aqui em Conquista, o último prefeito que teve um olhar diferenciado para as águas das chuvas foi Pedral Sampaio. Pedral Sampaio deixou a prefeitura em 96. Nós vamos fazer quase 30 anos de nenhum ou pouquíssimo investimento nas galerias de águas pluviais da nossa cidade. Então a cidade paga um preço porque os nossos gestores, por algum motivo, não viram a necessidade de investir na infraestrutura de captação das águas de chuvas. Então vocês, chuva após chuva, estão sendo noticiando desastres e mais desastres na nossa cidade. E o pior, os desastres estão aumentando. Porque antes vocês falavam muito da São Geraldo, muito da Ilhéus, muito da Itabuna, muito da Arcendino Melo, muito da Juraci, Magalhães, da Bartolomeu, e agora vocês estão falando da própria Rio Bahia, ali naquela região dos motéis. Então, Conquista precisa ter um olhar diferenciado para que a gente não tenha na nossa cidade o retrato que é hoje a Lagoa das Flores, que é um caos quando chove. Qualquer chuva na Lagoa das Flores é um caos.
E ninguém nunca enfrentou isso, né?
E ninguém nunca teve o peito de enfrentar isso. E precisa enfrentar, ou vai se agravar cada vez mais. E Conquista precisa ter um olhar diferenciado, porque Conquista está, se não olhar com vários outros pontos críticos, a caminho de trazer transtornos para a nossa cidade.
Doutor, quando o senhor fala dessas galerias, a gente não teve nenhum avanço, não teve nenhuma manutenção e nenhuma modificação. É o que foi construído lá na década de 70, de 80 e está do mesmo jeito.
Exatamente. Conquista não, infelizmente, o leste-oeste está incompleto e assoreado.
Quando o senhor fala leste-oeste, situa a gente.
Aquele canal que passa ali perto do Murilão, ali perto, passando por cima do bairro Ibirapuera.
Está incompleto.
Está incompleto. Ele era para fechar o lado leste da cidade e muito dessa área do canal está completamente entupido. Vamos botar a palavra bem popular para que as pessoas possam entender. Na última inspeção que eu tive no leste-oeste, ele é um canal de aproximadamente 3 a 4 metros e a gente estava com 20 centímetros só de boca de canal.
Ave Maria. Doutor Leandro, a situação tem se agravado, né? O que provocou esse agravamento? Foi somente o aumento da cidade? Foi o desmatamento? Foi a quantidade de asfaltos que foram colocadas nos últimos tempos? Isso agrava a situação?
Agrava, mas se o poder público ao longo de 96 até hoje tivesse fazendo metros e metros de canais, a situação não seria que nós nos encontramos hoje, né? Você veja que Conquista é uma das cidades que mais cresce na Bahia, mas esse crescimento de Conquista do poder da parte privada é muito maior do que o poder público consegue acompanhar.
Muito,
não
muito
é isso?
Maior.
Muito maior. Mas o poder público não tem feito a sua parte do ponto de vista de estar sempre acompanhando esse crescimento, levando os investimentos necessários para captar essas águas de chuva, tá certo? Então, os canais que nós temos estão precisando de manutenção. Se vocês passarem ali no canal da Alícia Pedral, ele está muito destruído, precisa
muito.
Fazer uma recuperação daquele canal.
Eu moro próximo
canal,
ali, eu moro é? Próximo.
Nós temos alguns equipamentos que são colocados nas bordas dos canais que são verdadeiros atentados para a cidade na época das chuvas, como tem um eco ponto, que diz que é um ponto de coleta seletiva ali no panorama, que o local é um contrassenso, porque toda vez que chove, todos aqueles detritos vão para dentro do canal da Alícia Pedral, vão para aquele piscinão que fica ali na paralela da saída da Barra do Choça, não suporta e aos poucos a gente vai tendo cada vez mais problemas. Também nós não temos um olhar diferenciado para as áreas de expansão da nossa cidade. Nós temos, aquela região dos motéis começou a trazer danos para a Conquista? Porque pavimentaram muito o Conveima, é justo que pavimente, mas é necessário que as obras de infraestrutura e de captação das águas de chuva sejam conduzidas para o local devido.
Ao e que isso parece, não foram feitas a contento.
Não foram feitas, e o preocupante é que aquela região do Vale do Jatobá, para quem não conhece o Vale do Jatobá, é aquela região que fica ali em frente, vamos colocar assim, do Açaí, né? Você tem um matadouro, aquela baixada que sai ali por trás, vai desaguar lá na barragem do Dr. Nilo Coelho. E aquela barragem, por incrível que pareça, que está dando hoje a segurança para a pista da 415, porque ela não foi destruída ainda por conta dessa barragem, e também dando segurança para as cidades pós-conquista, principalmente Itambé e Canavieiras, já que tudo isso deságua no Pardo e o Pardo deságua lá em Canavieiras.
Nós estamos conversando com o engenheiro Leandro Fonseca. Tem ouvinte que participa com a gente, o Carlos Correia, no 3429-2019. 3429-2019. Vou pedir aqui ao engenheiro Leandro Fonseca para colocar o fone para ouvir aqui o nosso ouvinte e poder responder para ele. A gente agradece aí a participação. Carlos Correia, por favor.
Amigo, vou fazer um desabafo aí para você falar.
O ouvinte Carlos Correia tem uma pergunta para o doutor Leandro de Aragão. E doutor, enquanto ouvinte, a gente localiza aqui o ouvinte, o que causa estranheza, essas áreas novas, e está acontecendo isso, pelo manual de qualquer atividade, deveria ser feito tudo dentro do que preconiza esse manual. E pelo que aconteceu, não está sendo feito, isso é um absurdo.
Veja bem. Nós tivemos em Vitória da Conquista, recentemente, um plano diretor urbano aprovado. Esse plano diretor urbano não foi devidamente estudado tecnicamente para que ele fosse implantado, tá certo? E esse plano, se for implantado, se for normatizado da forma como está, vai causar mais danos à cidade de Vitória da Conquista. Por quê? Porque vários aspectos da nossa cidade não são contemplados nesse plano. As áreas estratégicas que a gente precisa preservar para que a gente tenha um impacto menor na captação dessas águas de chuva, não tem nenhum capítulo falando sobre isso nesse plano diretor.
Já basta
agora, sim,
a Serra
ouvinte,
do Piripiri, né?
Uhum. Agora vamos com o Carlos Correia, participa aqui com a gente. Três 3429-2019. Ele pontua algumas condições aqui de Vitória da Conquista, como a Praça Vitor Brito e também bairros novos como o Boa Vista. Já já está tendo um problema aqui com o áudio do Carlos, mas o doutor Leandro Fonseca pode falar pra gente. Vitor Brito, doutor, muito tempo, né? Problemas pontuais ali naquela região.
Toda vez que chove tem esses problemas que já são
bons. Bom dia, Sheila.
Eu gostaria de ouvir dele. Sabendo que o doutor Leandro vai estar hoje no seu programa,
um bairro.
Agora eu gostaria de ouvir do doutor Leandro alguns pontos críticos que Conquista tem na época, nessas épocas de chuva. Não vou colocar Ascendindo Melo, Guilhermino Novaes, Campinhos, Lagoa das Flores, que já são corriqueiros e sabedores de todos, e toda vez que chove tem esses problemas que já são crônicos. Mas gostaria de ouvir dele Morada dos Pássaros, que é um bairro plano, um bairro teoricamente novo, e tem aquele problema de drenagem naquelas ruas que dá alagamento, que chega a invadir residências, juntamente com o Alto da Boa Vista. Um outro ponto que eu gostaria de ver, Bartolomeu de Gusmão, na altura ali do Atacadão do Piso, próximo à valeta do Rio Verruga. Por que aquele acumula tanta água que chega a transbordar no canteiro central todas as vezes que chove? Um outro ponto que gostaria de ouvir, a saída da barra na Presidente Vargas, onde construiu aquela contenção de água ali, que chama de uma piscina para contenção de água na saidinha, e tem duas manilhas de saída de água, que eu acho que provavelmente, eu não sou expert nesse assunto, mas me parece que é umas manilhas de em torno de 70, 80 centímetros de diâmetro. Aquilo ali, com acúmulo de terra, lixo que desce do panorama 1, panorama 2, Alto da Conquista, vier entupir aquelas duas saídas, não é um risco de levar aquela pista no sentido da Mendes Sá? Não é uma tragédia anunciada aquela contenção de água ali, que a última chuva a água represou ali, que subiu além do corrimão da passagem da Paulino Fonseca. Obrigado a vocês e um bom programa para você e para todos aí.
Bom, vamos por partes.
Eu fiquei aqui. Carlos Correa, ó, ele diz
foi
aqui.
Que já fez minha pergunta.
Ele é motorista, né? Motorista de táxi. Então ele passa por todos os pontos aqui em Vitória da Conquista.
Vamos por partes então. Bartolomeu de Gusmão. A gente estava falando há pouco que sobre o plano diretor urbano da nossa cidade. Vários planos diretores anteriores a esse foram omissos também em quantificar as áreas estratégicas da nossa cidade. Exemplo, o Jurema era para ser urbanizado ou não? Lógico que a parte baixa do Jurema era uma lagoa e tinha que ser preservada, porque aquilo ali recebe uma boa parte de água de chuva da zona oeste da nossa cidade. E hoje o que acontece? Está tudo pavimentado, a água passa, vai embora, como se nada existisse. Ali era para ser como se fosse um piscinão que a natureza nos deu, ou uma esponja que a natureza nos deu, para aos poucos ela liberar água para o Rio Verruga.
O certo seria preservar, então.
Preservar aquilo. Depois acharam um pouco e fizeram o loteamento Leblon, que é naquela baixada que fica no fundo de Fernando Madeireira, da antiga Renault. Né? Que o pessoal falava que ali tinha uma escola, que era a Escola Naval de Conquista, o pessoal brincava muito com isso. Então aquela área não foi preservada também. Então nós tínhamos duas áreas contíguas, bem próximas, que uma recebia água, passava para essa segunda, que era o Leblon, para depois jogar lá no Rio Verruga.
Erramos,
pavimentamos tudo, permitimos loteamento em áreas indevidas. Então tudo isso, mais as pessoas que estão nesses locais, colocam a água, que já não tem captação, no pavimento. Esse pavimento carrega tudo para o Verruga. O Verruga não tem a capacidade de receber tudo de vez, a caixa do Verruga é pequena. Então isso tudo causa um transtorno aonde? Na Bartolomeu de Gusmão. Tá certo? As águas que já vinham são confinadas na Bartolomeu. Bartolomeu sobe até que o Verruga tenha a capacidade de jogar essa água mais à frente. Então, esse não olhar técnico para as áreas críticas da nossa cidade vai, cada vez que passa, nos trazendo transtornos.
Então, se fizer uma obra aqui no centro, né? Nos bairros mais baixos, essa água que vem do alto vai acabar destruindo. É como se jogar dinheiro fora, doutor.
Vai. Todo o dinheiro que nós investimos, o fato da gente não investir nos canais e achar que a rua, o pavimento é o local certo, o que que acontece? A chuva destrói esse pavimento. Aí o poder público reconstrói o pavimento.
Mas a chuva vem de novo.
Vem de novo. E esse ir e vir, eu pergunto, quanto custa isso? E seria se isso não poderia estar sendo investido nos canais, ou no melhoramento dos canais?
Tem ouvido pergunta. O pavimento, ele é visível, né? Ele é mais apresentável e dá mais voto do que o canal, apesar do que a falta do canal vem e destrói o pavimento.
A fatura um dia chega.
É uma situação de Vitória da Conquista ou isso se repete em todas, na maioria das outras cidades do país?
Isso é um olhar não técnico da grande maioria dos gestores públicos das nossas cidades.
A drenagem urbana é de responsabilidade
nossa.
Da prefeitura?
Ô, doutor.
Prefeitura.
Agora existe um grande embate, né? Prefeitura e a Embasa. Não, o problema da água pluvial é da prefeitura, mas ali tem uma água que cai, que não deveria cair aqui. E o povo fica como leigo, que não é um engenheiro, não é um gestor, não é da Embasa.
Ô, Sheila, doutor Leandro, só complementar. Eu já ouvi no rádio do diretor da Embasa dizendo que há ligações de água pluvial na rede de esgoto. Eu já ouvi isso aqui quando eu apresentava o Band Cidade.
E é verdade.
É verdade?
É.
Isso é um crime, né?
Isso é um crime.
É um crime.
Tá certo? O que a gente precisa entender é que quando você constrói, tem um documento que a prefeitura dá ao cidadão, que é o ABITS. Esse ABITS deveria ser olhado também para saber aonde foi ligado todas essas redes. Se foi na rede da Embasa ou não. E se foi na rede da Embasa, compete à prefeitura, não, quando fazer aquele documento, informar a Embasa que está errada a ligação, para que a Embasa tome as suas devidas providências. E a prefeitura também não emitiu o ABITS por conta de uma irregularidade. Então é uma mão ajudando a outra, tá certo? Então essa briga política, vamos botar assim, município e estado, só quem perde é a população.
Tá certo?
Viram a grande vitrine para os poderes envolvidos,
os discursos,
mas a população é que paga o preço, e paga um preço altíssimo por essa falta de, como é que eu vou achar uma palavra bonita, de decência, né? Para que a população seja preservada.
Rapidinho, Sheila, as manilhas ali daquele piscinão ali da
saída da barra.
Quando aquele piscinão foi feito, se vocês observarem, tinha umas manilhas pequenas que continuam lá, mas elas fazem parte de um conjunto antigo da nossa cidade. A cidade cresceu. Se vocês observarem, nesse mesmo piscinão tem umas manilhas que estão fechadas.
Isso.
Para que essas manilhas estão fechadas? Porque se elas forem abertas agora e essas chuvas derem, é uma destruição ainda maior daquele ponto para baixo na nossa cidade. O que é necessário ser feito?
Entendi. Para o ouvinte, se for maior, ou se elas forem maiores, vai descer mais água
do que o canal
suporta. O canal que fica ali.
Dali para frente. Que vai sair lá no Aguão.
Como é o nome da avenida?
Avenida Presidente Vargas.
Não, né? Já descendo.
Ali é a Rua do Canal. Amendoeiras.
É.
Mas ele vai desaguar lá embaixo no Aguão, passando ali pela Embasa, passando
lá na Siqueira Campos.
Corta a Siqueira Campos e desce ali pela Jonas Ortélio e vai descendo até sair no Aguão.
É engraçado, toda a vida eu me perguntava por que que fecharam as grandes e botaram duas pequenas.
É o contrário. Existiam as duas pequenas e foram mantidas.
Isso.
Colocaram as grandes porque estão esperando que o canal seja duplicado. Então esse canal precisa ser duplicado para que essas outras manilhas que estão fechadas
sejam abertas. Entre funcionamento.
E é necessário que corram, por quê? Porque se esse piscinão transbordar,
Que já transbordou,
mas transbordou numa força pequena, vamos botar assim.
Sim.
Mas se transbordar com volume de chuvas, por exemplo, nós tivemos recentemente esses 400 e tantos milímetros que deu nessa última chuva ali em Poções. Nós estamos falando de Poções, que é pertinho de Vitória da Conquista. Se aquela chuva que deu em Poções desse em Vitória da Conquista, o que que iria acontecer na nossa cidade?
O que iria acontecer, doutor?
Não é verdade? Porque se aquele piscinão transbordar, a pista vai embora. Porque ela foi feita para pista e não para barragem.
Então aquele piscinão ali, ele não passa na Rosa Cruz, né? Aquela água que sai depois do piscinão.
Aquela água.
Ela faz uma curva, então.
Ela
um pouco antes.
Ela tem um trecho que ela bifurca.
Ela bifurca.
É, entendeu? Uhum. Mas tudo aquilo que. O que mesmo na bifurcação, se houvesse a força de água.
Mais água.
É lógico que o pavimento estoura. Como já estourou várias vezes, estoura quase que cotidianamente quando chove na rua do canal, a rua da Amendoeiras.
O poder público pecou em deixar avançar construções na Serra do Piripiri?
Repara bem. Pecou e não pecou. Pecou porque era necessário ter um diálogo com a população mostrando que ela precisava fazer determinadas intervenções para depois liberar as construções. Mas como tudo hoje gira na vontade do voto, muitas vezes
permite-se,
né? Então o que a gente precisa é esquecer o passado, tendo o passado como referência de todos os equívocos que foram feitos na nossa cidade.
Exatamente.
Para que a gente tenha um olhar mais à frente, resolvendo as questões, sempre lembrando do passado, da falta de investimento.
Perfeito.
No passado, para que a gente tenha uma cidade melhor para se viver.
Doutor, para a gente fechar aqui essa entrevista, um assunto muito importante, né?
Trazer o doutor mais vezes aqui.
Queremos, sim. Conquista recebeu dinheiro, né? Através de empréstimos, a gente sabe disso. O senhor pode fazer essa avaliação, essas obras estão sendo feitas de forma correta? Claro, o senhor como um engenheiro, né? Também, em recente entrevista, a prefeita Sheila Lemos, ela disse que para fazer uma macro drenagem, né? Essa questão precisa também de mais dinheiro, né? De investimento internacional. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para quem vai votar nessa questão de aprovar que venham mais recursos e para que a gente possa acompanhar mais, né? Porque também tem as consultorias. Uma obra não pode ser feita de qualquer jeito.
Não pode mesmo. Porque se uma obra for feita de qualquer jeito, nós vamos ter muitos transtornos, como nós temos transtornos nesse faz e refaz, né? Que a gente precisa de um volume de recursos para a gente resolver as nossas questões é fato. Mas é fato também que nós não temos nenhum projeto sendo elaborado. Por quê? Porque os grandes projetos de Vitória da Conquista, volto a dizer, morreram no governo Pedral Sampaio. Pedral Sampaio era um visionário, é um político que Conquista tem que tirar o chapéu para ele, porque ele pensava antes do tempo. Um exemplo muito simples. Fala-se muito hoje em mobilidade urbana. Quando Pedral resolveu fazer o viaduto ali da...
Do centro. Que é falar do bigode
não,
do Pedral.
Esse do Guarani. Imagine se Pedral, na época que não se tinha recursos, hoje fala que precisa de recursos. Pedral conseguiu fazer algo num tempo que não se tinha recursos. Imagina aquele viaduto sem existir o caos que era o centro da nossa cidade, com todo mundo trafegando pelo centro da nossa cidade. Aquela sacada que ele teve lá atrás foi uma sacada de gênio. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa ter pessoas pensando na nossa cidade. É necessário que a prefeitura de Vitória da Conquista entenda a importância de um órgão que ela tem, que chama-se EMURC, e que é corriqueiramente batida, apanha-se. Por quê? Porque tem muitas dessas pessoas que batem na EMURC que são concorrentes, que querem que a EMURC saia do jogo.
Acabar com a EMURC.
Quando, na verdade, a EMURC precisa ser preservada, e olhada com uma cabeça pensante da nossa cidade. Contratar os profissionais de todas as áreas que são necessárias para que a gente elabore os projetos necessários para a conquista de hoje, de amanhã, de depois da manhã e de 50 anos.
Os estruturantes.
Certo? Porque a partir daí, todos os prefeitos que vierem vão ter um norte. Os projetos estão praticamente prontos, um detalhe aqui, um detalhe ali, para que esses prefeitos possam captar os recursos necessários para que a gente tenha as obras necessárias à nossa cidade.
É, nós conversamos com o Leandro Fonseca, engenheiro civil, falando sobre drenagem urbana, um assunto que requer também mais tempo aqui, né, pra gente falar.
Eu tinha uma pergunta mesmo de um projeto que eu ouvi da boca do Ezen Guzmão, o saudoso Ezen, que era um projeto de cortar a serra fazendo um canal para jogar água no poço escuro. Espero que o senhor venha aqui na próxima vez e a gente fala sobre isso que eu ouvi do Ezen em 2018, numa muito solenidade.
É, doutor, o senhor continue ouvindo a Band FM, a gente vai ficar passando aqui os áudios, as mensagens dos nossos ouvintes, porque já tem também reclamando de obras que não acabaram aqui, muita coisa aqui hoje no Jornal Band News. Uma boa semana para o senhor e obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês e que conquista realmente entenda da importância que é infraestrutura urbana e que ela é necessária para que a gente
não
tenha...
Não dá para brincar.
É, não dá para brincar com infraestrutura. A ausência da infraestrutura mata. Certo? Então é necessário que as pessoas entendam isso, busquem os recursos necessários através de projetos muito bem feitos para que conquistas tenha